Senhoras e senhores, está começando agora mais um podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de shows de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje eu estou aqui em mais um episódio... Opa, gaguejei! Em um episódio itinerante do podcast, hoje em Porto Alegre, com os meus grandes amigos Luciano Bart e Bettina Câmara. A gente veio falar sobre produção e o papo começa agora!
Casa de Artistas apresenta
podcast.
O seu podcast de produção.
Muito obrigado, meus amigos, por me receber aqui na casa de vocês.
Valeu, obrigada pelo convite, tô lisonjeado.
Ah.
É, eu fiquei lisonjeado também.
Ah, que mentira, Luciano. Que mentira. Que lisonjeado que...
É legal sempre trocar ideia com os amigos, cara. É legal trocar ideia com quem a gente gosta. É meio estranho com câmera te filmando, mas...
Isso aqui é só o nosso dia a dia, só a nossa vida.
A gente falou no início, eu me aventurei nessa aqui, né? A gente gravou alguns episódios com o Porto Alegre Comedy Club. E foi legal, gente. A Bettina participou de um, né, Bettina?
Uhum.
A gente gravou 10 episódios. É uma experiência legal, cara. Aproxima muito do rádio, né?
Ah, com certeza, com certeza. Muito. Mas me conta uma coisa já, então. Vamos começar falando, já que você puxou por aí. O Porto Alegre Comedy Club é o primeiro do Rio Grande do Sul, não?
Não, o primeiro comedy do Rio Grande do Sul é o Boteco Comedy, de Canoas. Uhum. O Porto Alegre Comedy Club é o... Cara, não é o primeiro de Porto Alegre, porque existiu há muito tempo atrás, cara, o Bar da Mata, ou algo do gênero que eu não vou lembrar, que a galera fazia algumas noites de comédia lá e era meio só de comédia.
Sim.
Era um bar.
Eu não lembro direito.
Bar é uma palavra forte também, eu diria. Mas era um espaço que tinha, abria um barzinho, assim, com a proposta de barzinho, que abria mais nos finais de semana ali, quinta, sexta e sábado. E na sexta noite tinha...
Uma noite de comédia
lá. Mas não era um comedy club. Nem.
Mas isso há muito tempo já.
Isso há. Eu comecei há 10 anos, tinha uns 11, 12 anos atrás.
É, mais ou menos.
E a galera se reunia. Mas nada dessa ideia de produção que tem hoje, o próprio funcionamento do bar, preocupação. Era um bar que fazia, que também recebia comédia stand-up.
Uhum. Eu respondi errado. Na verdade, é o primeiro espaço de Porto Alegre que era onde a galera começou, com o Donato Oliveira,
isso,
com uma galera mais da antiga, que porque coincidiu com o momento que eu abri a artistaria. A artistaria eu abri em 2012, então é isso que a Bettina está falando. É cerca de 12 anos atrás. E aí era uma referência, assim, eu até nunca fui lá dessa galera que tava começando na época, mas eu tava trabalhando com o Cris Pereira, começando um trabalho, e aí, tipo, era o que eu enxergava, assim, como daí, eu sei que quem era dono desse espaço começou a querer montar um comedy, mas acabou não evoluindo, então depois surgiu o Porto Alegre Comedy Club, e aí sim, de 2019 para cá, somos o único comedy club mesmo de Porto Alegre.
Sim.
Tem
sim.
O Bar dos Guri, do Nego Di, que no início até eu achei que ia ser um comedy club mesmo, e ele tocaria. Mas tem, enfim, várias atrações lá. Tem samba, tem isso, tem aquilo. E eventualmente ele faz um show ou outro lá, né?
Não é focado.
Eu não tô muito por dentro do Bar dos Guris, assim. Mas também tem outras atividades.
Tem barbearia.
Agora, com esse foco de comédia stand-up pura, aqui no Rio Grande do Sul atualmente, a gente tem o Poa aqui e o Boteco em Canoas, que, para quem não conhece, é região metropolitana.
Sim, sim. Já fiz, inclusive, um episódio com o Felipe aqui
do
podcast.
O São Léo Comedy, que é em São Leopoldo.
Eu estive ontem lá no São Léo. Muito legal. Que legal o lugar.
E começou também, há pouco tempo, a operação do nosso comedy em Cachoeirinha. E, cara, e reina aí grande expectativa para abrir um em Novo Hamburgo do pessoal do Boteco, né? O pessoal do Boteco tá para abrir um em Novo Hamburgo.
Uhum.
E aí seriam 5 comedy clubs já no Rio Grande do Sul. Isso é muito legal, cara.
Sim,
isso é muito legal.
Cara, eu acho que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem comedy club hoje e de onde estão surgindo nos últimos tempos a maioria dos artistas que tá começando...
Tirando São Paulo.
Isso.
Uhum.
Que tá começando a entrar mais ali na cena de São Paulo, sabe? Com mais frequência e tal. Eu acho que é aqui. E a minha pergunta para vocês é como vocês descreveriam essa cena de stand-up aqui do Rio Grande do Sul, assim? Que características vocês acham que a gente tem só aqui, que não tem lugar nenhum e por isso tá tão certo?
Fofoca.
comediante me mata. O telão não, do não, seu Poa. Não. O telão do seu Poa é um problema não, sério.
É mesmo?
Não, não viaja, mentira. Não precisa falar sobre isso. Deixa pra lá, vamos deixar pra lá. Não vão conversar.
Já gostei, já gostei.
Me convidam e não me deixam falar se eu estou sendo silenciada. Quero deixar claro não, que na comédia gaúcha, falar, as mulheres negras são silenciadas.
Ai, que eu fui puxar o fofoca, aí. Viu? Eu também pedi, né, ah, gente?
Tu acha mesmo que ia deixar quieto. Tô com isso aqui, tá lá daqui,
ai,
ó.
Ai,
tá, mas
polêmica, polêmica.
Que massa que tu... É, não, vamos lá. Que massa que tu falou a expressão cena, né? O que, que é a cena pra ti, mano? Agora tu vai virar o entrevistado.
Vamos.
O que, que é a cena?
Eu acho que a cena é a junção de tudo que move a comédia. São os produtores, mais os comedy clubs, mais os comediantes, mais o que é feito, mais o público. Tudo isso junto, todo mundo que respira comédia, reúnem a cena da comédia. Para mim é isso.
Cara, eu acho uma ótima definição, só que infelizmente os comediantes não enxergam a cena da mesma maneira. E aí eu tô falando de alguns.
Ok.
Tô falando de todos, nem generalizando, porque, né, a gente, cada um tem sua ideia, mas... Pra mim, a cena é justamente quem tá trabalhando. Uhum. E aí, desse povo todo que tu falou, só o público não tá trabalhando. Uhum. É o nosso consumidor. Que faz parte, sim, da cena. Mas se tu tá trabalhando, velho, alguma coisa tu tá fazendo pela cena.
Ok.
Agora, o resultado que isso tá gerando pra tua carreira é o que eu sempre digo pra todo comediante que eu representei. Se a divisão da grana é 70-30, 80-20, 60-40... sempre é a maior parte responsabilidade do comediante.
Uhum.
Pro resultado da sua carreira, no que quer que seja, meu irmão, e daí não é só o comediante. Se tu vai ser pedreiro, se tu vai ser empresário, o que quer que seja, depende da tua entrega. É a frase incrível que eu ouvi do Thiago, eu uso pra caramba, que é o bebe da tua fonte, meu irmão. Bebe da tua fonte, e aí tu vai entregar teu resultado. Agora, se eu tô escorado, se eu tô fazendo muito menos do que os outros, ou se eu tô fazendo o mesmo que os outros e não tá dando resultado, eu não posso sair culpando o telão, a cena, o comediantezinho do lado, o fulano que fez e não conseguiu e aí me atrapalhou. E não... não, meu irmão. Sabe, é muito fácil de tu olhar, analisar e dizer, tá trabalhando, tá fazendo a dele.
Tá, e tô tentando. E
eu acho que tem uma coisa assim, eu comecei a fazer comédia no Rio Grande do Sul há 10 anos, uhum. Né? Quando eu comecei a fazer comédia stand-up aqui no Rio Grande do Sul, as primeiras fotos é muito engraçado, porque eu sou a única mina e sou a única pessoa preta. Eu digo que é um cravinho no meio de um arroz de leite, assim. Só os guris não falavam comigo. Tinha caras que só falavam comigo depois que eu me apresentava e ia bem uma coisa tipo assim, como assim tu consegue? E era uma época que a gente fazia uma peia desgraçada para ir, para conseguir fazer um show e para conseguir ter a oportunidade de fazer. E assim foi durante muito tempo. Depois eu tive outras etapas nesse meu processo, mas falando no agora, o que eu vejo é... a parte que o Bart fala para mim que é a mais difícil, que é trabalhar, para mim é a mais prazerosa. Tipo, essa semana eu passei doente. Passei ruim, não... E aí, um dia eu estava comentando com o Marcito sobre isso. O Marcito também, um tempo atrás, adoeceu, não estava conseguindo escrever, porque não estava bem, estava chapado de remédio e tal. E aí a gente fica triste porque não consegue escrever.
Uhum.
E aí o pessoal vai dizer assim, mas o que é esse fazer do comediante? É basicamente observar, escrever e testar. É essa tríade que a gente tem que fazer. Se para mim isso é a parte mais difícil hoje em dia, vou dizer, tá uma teta. E eu ainda tô ganhando para isso? Nossa, tá maravilhoso, entendeu? Tô conseguindo sustentar o meu gato, então tá incrível. A gente tem uma cena...
Essa frase é maravilhosa, né? Sim, deixa, cara, todo mundo em dúvida. Agora ficou todo mundo pensando, pô...
É maravilhoso.
É um bichano ou é um vagabundo sem vergonha?
É as duas coisas, respeito meu gato. Hoje eu ainda disse pra ele, pô, meu filho, eu toda feministona e tô aqui trabalhando pra sustentar o homem, né? Que coisa triste.
Mas, e ela continua ainda,
continuo.
Sem dúvida.
É isso, fiquei. Mas eu acho que é isso, assim. Mas tem uma coisa, assim, dentro desse amor de fazer o que a gente gosta, tem uma coisa muito... muito louca, que é a dedicação. Mas, Bettina, é difícil? Eu olho para mim dizer que comédia é uma coisa difícil de fazer, eu tenho que olhar do lado de fora aqui. Uhum. Porque estando no meio, para mim a maior dificuldade é lidar com as pessoas, assim, da cena, mas aí eu acho que é uma dificuldade que qualquer profissão tem. Uhum, uhum. O escrever em si e o testar é o meu trabalho. O que, que o médico faz? O que, que o enfermeiro faz? O que, que, né?
Eu acho que a comédia é um pouco mais vaidosa do que as outras profissões, sabe? É, para algumas pessoas, respondendo o que o Gui perguntou e falando um pouquinho mais disso, quem está fazendo sucesso e está bem pra caramba, como em qualquer profissão, né? Porra, sou foda, pá. Quem não tá, boa parte deles fica procurando motivos nos outros e na cena e no comedy, que é difícil de fazer porque o telão tava aceso, ligado.
Pati, mas assim, ligado, eu vou falar, vou falar aqui no... Isso é uma coisa que tem... Eu sempre evitei de falar isso, mas vou falar. Tem uma coisa que eu percebo, e eu vou falar na cena... No Rio Grande do Sul, porque moro aqui, okay. Nasci aqui, né? Já viajei para São Paulo, mas vou lá, visito e volto. Tem uma coisa que eu acho que não existe só na comédia. Existe em todos os âmbitos. E isso, eu só tenho essa visão por eu ser quem eu sou. É uma coisa que eu chamo de branquice. Desculpa falar, mas a raça de vocês é muito chata. E é muito, faz muito drama com muito pouco. Tu pega... Aí eu estou sendo racista reversa, um pouco. Mas vamos dar um exemplo. Semana passada, a Nini esteve aí. E a gente estava conversando. Cara, que mina grata pelas coisas. E que mina feliz fazendo o que ela está fazendo. Não interessa se ela está fazendo no Pô Comedy Club ou se tu deu para ela um banquinho para ela subir e ela vai fazer o negócio. Ela é grata. Eu acho que a grande revolução da comédia, ela vem das ditas minorias subindo mais ao palco. Estão tendo mais mulheres, como, por exemplo, Bruna Louise. Bruna Louise me dá uma aula de profissionalismo. Me dá uma aula de, tipo, não interessa se tu é homem, se é mulher, entrega punch. Tiago Ventura, o Tiago Ventura é um grande número. O Tiago Ventura é o branco de periferia que todo preto tem como amigo e que se fode quase junto contigo, que te defende de racismo. Entende o que eu estou te falando? Para mim, a grande revolução da comédia vem... Tem uma escritora chamada Chimamanda Ngozi. Ela é uma escritora africana e ela inspirou foi uma das inspirações da Beyoncé para escrever Lemonade. E ela tem um texto que ela fez no TEDx, inclusive, chamado O Perigo da História Única. Para mim, a comédia stand-up no Brasil, ela se revoluciona porque agora as histórias não são mais únicas. Uhum. Não é só... Não, tu vai num show, hoje em dia, tu vai num Minhoca, tem um menino gay contando o seu ponto de vista da história, uhum. Tem a menina lésbica, tem a menina cis, a transa. Eu acho que a grande da revolução da comédia está aí. E aí, essa branquice estrutural de... Não se sustenta. Ou tu vem e trabalha, ou tu não. Para mim, a evolução da comédia hoje se diz... eu consigo ver uns 3 ou 4 revoluções da comédia stand-up no Brasil nos últimos 10 anos. A que a gente está vivendo agora é a revolução de que vem gente como eu e está tendo empresários como vocês dizendo assim, cara, essa menina está trabalhando sério para conseguir isso. Uhum. Aquele menino gay tem isso. Aquele outro menino do Nordeste está, olha, do Nordeste, mas ele faz uma coisa diferente do que o Chico Anísio fazia. Entende?
Sim.
Para mim, a revolução da comédia se dá muito nessa linha que a Chimamanda fala. O perigo da história única. Histórias únicas não estão mais sendo contadas. Se tu tá aqui, por exemplo, uma coisa... O público já está nesse sistema. Eu já vi o comediante chegar lá e ficar contando piada que ele está se queixando que a mulher dele é chata. O público olha e diz, sério, é isso? 2023,
é isso que você tem para me oferecer, né?
É isso. Uhum. Agora vem Afonso Padilha falando que a mulher menstruada é chata e tem que ser mesa, tarará, que eu acho um texto maravilhoso, que ele termina dizendo assim, o que eu estou aqui? Estou com uma palmilha de tênis na calcinha. Parará. É um pensamento que nós mulheres não teríamos. É um pensamento imbecil, como que vocês costumam ter, mas ao mesmo tempo é genial. Uhum. Entendeu? Ou tu trabalha e se diferencia, porque a história única não tem mais lugar. Hoje em dia tem muito espaço para muita gente fazer e trabalhar. E tu não ter uma história única é muito enriquecedor. A comédia, a arte como um todo enriquece com isso.
Concordo com
outros
você.
Pontos de vista. Outros pontos de vista.
Concordo com você. Eu acho mais que a grande questão é que a interiorização da comédia, vamos dizer assim, com a grande quantidade de comedy clubs abrindo por aí, em todos os lugares. Hoje, Manaus tem comedy club. Aqui tem 4. Está abrindo 2 em Recife, Goiânia, enfim. Hoje, a gente está muito mais... muito menos uniforme. Essa que é a grande real. Né? Exatamente por conta disso, a comédia tem se expandido. Eu concordo muito com você. Esse ponto de vista é muito maravilhoso.
Tu pode... E uma coisa... Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 3 minas pretas fazendo comédia stand-up. Eu, a Nelly e a Mayura. As 3 fazendo stand-up, tu pensa, 3 mulheres pretas, vai ser a mesma coisa, 2 são mães. É completamente diferente.
Uhum. São pontos isso de também vista
são diferentes. São pontos de vista diferentes, porque as pessoas estão tendo a oportunidade de ver que as ditas minorias não são minorias em
posso
quantidade
fazer um
e não são a mesma coisa.
Uhum. As 3 são mães.
Eu mãe. Não sou mãe.
E o gato?
Não, mãe de gato não é mãe. Não vem. Não, há um limite, pelo amor de Deus.
Descobrimos não. Que o gato.
Achar o limite,
descobrimos não. Que o gato é o bichano mesmo,
não,
né?
Não.
É o bichano.
Não.
Tá bom.
E você que tá aí mergulhado no incrível universo da produção de shows de stand-up comedy através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo. Você já sabe porque você está assistindo o podcast, então, teoricamente, você está me assistindo. Então. E agora eu tenho uma recomendação especial para você. É o livro Bora Produzir. Esse que deve ser o guia completo e definitivo sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil. E vai te ajudar a aprimorar suas habilidades para produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos e histórias inspiradoras de bastidores de shows dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão que você já absorveu aqui assistindo o podcast e aprofunde ainda mais o seu conhecimento com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição e tem acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, bora produzir? Deixa eu te fazer uma outra pergunta que vai complementar isso que a gente está conversando. Mas antes disso, me fala um pouquinho de como foi o seu crescimento na comédia, na produção da comédia. Você estava me falando que com 12 anos começou a pensar sobre isso e tal. E hoje a Artistaria é uma das maiores produtoras do Brasil, assim, né? Em relação à quantidade de shows. Como é que foi esse processo, assim?
Cara, eu trabalhei 15 anos numa rádio, onde eu, quando a gente não estava gravando e falamos dos 12 anos de idade, é a primeira referência que eu tenho de eu produzindo algo que eu idealizei.
Uhum.
Tipo, bah, dá para fazer. E aí tinha uma empresa de ônibus perto da minha casa, eu passava na frente para jogar bola na praça todos os dias e eu via os alunos do colégio das séries mais altas fazendo o passeio do colégio. E aí eu pedi para minha professora regente para a gente fazer um passeio para o Guaíba Country Club, que é um lugar que fica a uns 50 quilômetros aqui de Porto Alegre, e que eu frequentava porque minha família, por parte de mãe, é de lá, e a cidade próxima de lá. Eu conhecia o lugar e eu achava muito legal a ideia de levar minha turma lá. E é muito louco porque muitas coisas desse processo me marcaram. Isso é 1987... E no dia desse passeio foi o primeiro beijo na boca que eu dei na minha vida. Então, isso ficou marcado na vida ali. Só que foi tudo eu que agilizei. Eu que consegui com os caras. Pô, eu era um piá de merda. E aí eu consegui o telefone da empresa. Aí pedi pra minha irmã ligar comigo. Aí ligamos, aí pedimos quanto que era pra alugar o ônibus pra levar a galera pra lá. Falei com a professora. Então, isso, depois de muito tempo de psicanálise, eu consegui entender que faz parte do virar um produtor, de fazer isso, né, cara? Quando eu entrei na rádio, eu fazia jornalismo na Ubra e fui fazer um estágio numa rádio que era a rádio mais bombada de Porto Alegre. Ali eu aprendi a fazer tudo que dá pra fazer numa rádio. Tudo, tudo mesmo, desde locução, gravação, enfim.
Uhum.
Só que de 2002 em diante, eu assumi o departamento de promoções e eventos dessa rádio. Eu já fazia eventos, já participava. Só que comecei dali por diante a ser o cara que tinha a batuta na mão. E lidava com a direção da rádio. Eu sempre fui muito ativado, sempre fui muito de querer fazer tudo, de querer que as coisas acontecessem e tal. E aí, cara, eu trabalhei 15 anos nessa rádio. No final desse período, o Cris Pereira entrou para essa rádio. Também tinha o Eduardo Mendonça, que é um hoje trabalha na Mix, que é no mesmo sinal da rádio que tinha, que era Pop Rock. E aí, cara, a gente produziu um espetáculo chamado Hospício Comedy, onde eu ajudei a escrever uns quadros, o Cris fez outros e o Edu fez outros, e eram vários personagens, e daí dali por diante a gente fez o ano inteiro várias apresentações, E o Chris me chamou no final do ano de 2011 e falou, velho, queria que tu tocasse o meu trabalho. Tem um festival aqui no Rio Grande do Sul que chama Porto Verão Alegre, em Porto Alegre, todos os meses de janeiro e fevereiro. E ele ia participar com a produção antiga dele. Ele disse, ó, meu, não quero mais fazer o espetáculo que eu tô fazendo, não quero mais trabalhar com essa galera. E queria tocar o hospício e que tu tocasse o meu trabalho. E aí, cara, a partir daí eu abri a artistaria, eu saí... Na verdade, quem me emprestou a grana, não tinha um pinto para dar água na época, foi o Eduardo Mendonça. E, enfim, levei um ano para pagar ele, paguei e aí ali começou a artistaria. Eu tive dois sócios no início, que são amigos da vida, o Jacques e o San Cris, que ficaram comigo até o final de 16. Daí, no final de 16, eu comprei a parte dos dois. E de 17 em diante, eu toquei sozinho. O que, que aconteceu, cara? Nesses 15 anos dessa rádio, eu aprendi a fazer planilha. Sabe que a gente vive de planilha, né, mano? Então, e aprendi a... Eu realizei muitas coisas pela rádio. Tipo, ah, o departamento comercial vendia uma ação pra Vivo no Festival de Inverno de Gramado. Aí tinha que ir lá, pegava banda, van, caramba, palco, som, luz. Toda a função que a gente faz pra realização de um show.
Uhum.
Porque uma produtora, pra quem não entende nada do nosso mercado... Ela vende show, ela realiza show e ela produz show. É, ah, mas tem diferença nos três? Tem. Uma venda, tu sabe como que é. Tu vendeu lá, o cara vai ter que te dar um percentual dessa porta e tu pouco te incomoda, né? Fica fazendo um controle, controla a venda do cara. Mas tu não tem que ir atrás de fornecedor, tu não tem que ir atrás da data do teatro, tu não tem que fazer mídia na cidade, procurar, fazer o tendel todo, arrumar um restaurante parceiro, conseguir um desconto no hotel, um hotel parceiro.
Sim.
A construção da planilha, uma vez eu ouvi uma frase que é custo é que nem unha, ou tu corta ou ele cresce. Então, tipo, a construção...
As frases do Bart são maravilhosas,
poeta.
Né?
É, um As poeta.
As frases do Bart são maravilhosas.
É um poeta.
Então, tipo, a construção dessa planilha é o que vai dar o resultado do teu evento realizado. E aí a realização, sim, é essa, quando pega inteiro e faz, e produção. Aí, às vezes, quando tu tem que fazer alguma coisa ou outra, o cara te liga e diz... Ah, meu, tô indo na cidade aí, preciso de um estúdio para gravar meu podcast. Entendeu? Isso é produção. Aí tu liga para um parceiro ou outro e tal, dá uma produzidinha ali, liga para artista para ver se a artista quer participar. E vai lá, porque, né, ao longo da vida a gente vai estabelecendo os irmãos que a gente tem aí, porque... Eu estava vendo esses dias um lance muito bonito no Instagram que eu mandei até para minha excelentíssima, um gráfico da vida de todo ser humano. E a imensa maior parte tu passa com os amigos do trabalho, com as pessoas que tu Sim. convive trabalhando e que tu vai estabelecendo ao longo da vida. Porque tem muita gente que trabalhou contigo e que perdura. E tem muita gente que trabalhou contigo que tu nunca mais viu.
Uhum.
Esses que perduram, eles fazem parte da maior parte da tua vida. E é isso, cara. Eu acho que quando eu abri a artistaria, eu não tinha essa noção de que poderia virar uma referência. E aí eu uso, sem falsa modéstia nenhuma, a palavra referência, porque hoje ela, com 12 anos, traz um legado. Traz uma quantidade de shows realizados que... Ah, cara, eu tenho certeza em afirmar a Opus, a Opinião Produtora e o Branco, que é muito mais antigo do que eu aqui no Rio Grande do Sul, talvez o Grupo Austral realizaram mais eventos do que eu. Fora isso, não.
Sim.
Eu, artistaria, no caso.
Sim,
né?
E aí passaram muitos artistas e muitos produtores que hoje estão na cena aí construindo o seu próprio caminho, passaram pela artistaria, né?
Sim,
que aí vem essa pluralidade de pensamentos, de ideias que você estava falando. Eu acho que tudo chega aí num grande emaranhado.
Que
né?
faz parte desse legado que me orgulha muito, sabe? Me orgulha muito olhar para trás e ver o Regis, o Ariel, o Gota, o galera que passou na minha frente. Tipo, o Gota é um cara que... Eu lembro como se fosse hoje, do dia que nós conversamos na artistaria. Ele fazia produção lá e eu disse, Gota, tu quer ser comediante, mano? O Gil Lisboa, o Gil com 16 anos de idade, me falou a célebre frase que eu nunca ouvi algo tão verdadeiro de um adolescente. Ele foi... O Gil já ia nos shows direto do Cris, assistia os shows da artistaria, frequentava. Ele chegou lá e falou, Bart, me dá um emprego, velho. Não tem ninguém com 16 anos em Porto Alegre que queira tanto trabalhar que nem eu. Eu falei, tá contratado, meu irmão. É nós, vamos lá, né?
Segue aí, né?
Pegamos um totem do Fabinho, que tinha, que o Fabinho fazia um mini louco no Hospício Comedy. E era um totem dele deitadão de camisa de força, assim, a gente aparafusou na parede, pode perguntar pro Gil, parafusamos na parede, peguei um computador que tava lá parado, botamos em cima desse totem uma cadeira para ele, começou a trabalhar ali, naquele dia ali ele começou a trabalhar.
Que maravilhoso.
A Bettina citou antes 10 anos de comédia, né? Uhum. Eu tenho para mim, velho, que a nossa vida se divide em períodos de 5 anos. E para que tu vença profissionalmente no que quer que seja que tu escolha fazer, 10 aninhos, mano. Uhum. É 10 anos.
Sim.
10 anos. Se eu pegar quase isso o tempo que eu conheço o Ventura, Thiago, Nando... O Nando mais, porque o Nando vem no início da artistaria. É uma... Também Eduardo Mendonça me apresentou o Nando Viana, quando o Nando recém tinha feito o Humor da Caneca do Jô. E a gente começou a trabalhar juntos. Eu trabalhei por 12 anos com o Cris e por 12 com o Nando. Hoje somos somente sócios no Comedy, eu e o Nando, mas não gerencio mais a carreira dele. Todos eles são exemplos de que... E nós aqui também, cara. 10 anos constrói e entrega. Tem uma outra frase do Afonso também, que tem gente que é ruim 10 anos. E vai ser sempre ruim.
E não muda, né?
E não muda, mas aí é aquela coisa que a gente falou no início dos resultados, né, cara?
Sim, com certeza, com certeza. Ô, Bettina, o que você acha que sejam, para um comediante gaúcho, uma comediante gaúcha, os principais desafios que vocês enfrentam aqui para fazer a comédia crescer? Não só você, mas os comediantes no geral aqui. O que você acha que são os seus principais desafios na comédia gaúcha?
Se eu for falar em primeira pessoa, o meu maior desafio hoje, vendo nesses meus 10 anos, sou eu mesma. Assim, eu sou muito autocrítica, eu sou muito desconfiada, sou muito fechada, eu não sei fazer... Eu entrego punch, deu. Porque o Gui da Casa de Artistas, vou chegar, vou conversar com as pessoas e tal, mas é comum eu me sentir até mais confortável com pessoas que talvez não pudessem me fazer um favor do que...
Eu entendo isso.
Eu sou muito assim. Então, acho que se for falar eu, primeira pessoa... para ti o teu maior desafio, com certeza sou eu mesmo. Uhum. A minha insegurança, as minhas inseguranças comigo como pessoa, como mulher, como profissional, com meu corpo, com certeza são... Eu consigo perceber que eu tenho um processo aí de uma entrega melhor no palco, que tem a ver muito mais com terapia do que com técnica de comédia, assim. Agora, se a gente for pensar em cena, pensar coletivamente, eu acho que é a questão, a nossa maior dificuldade na cena da comédia gaúcha agora é os melindres.
Entre você acha a gente que isso atrapalha? Mesmo. Desculpa, você acha que isso atrapalha?
Eu atrapalho, porque eu acho que atrapalha, porque assim, eu acho que comediante, a gente tem que... é uma parte importante a gente conversar e discutir sobre comédia. E eu vou te dizer que, vira e mexe, a gente tem poucos colegas para poder fazer isso. Eu estou num momento, por exemplo, que eu não quero que o comediante open olhe para mim e pense, meu Deus, a Bettina. Não, eu quero que eu possa sentar com o open e a gente ficou trocar uma ideia. Claro que tem aquele open que não tem punch, mas já tem produtor, que é uma leva nova de open que tá aí hoje. Hoje eu tô quitona, né? Pô, dá umas cutucadas aí de vez em quando.
É legal ouvir isso, cara, mas porque faz muito sentido.
Entendeu? Eu acho que tem esse open, quando, mas também tem um open que agora, tá muito perdido.
Quando tu falou agora, sentar e conversar sobre comédia, sem onda nenhuma, me dá muito orgulho de trabalhar contigo. Me dá muito orgulho de entender que... Porra, a mina tá ligada, tá ligado? A mina tá ligada, é assim que funciona o processo evolutivo. Uhum. É isso, é saber sentar num camarim e trocar uma ideia legal e não ficar de fofoquinha porque fulano foi bem ou fulano foi mal. Cara, tu quer ser comediante, então, saiba que vai ter dias que tu vai bem e vai ter dias que vai mal. Uhum. Então, quando assim, tu estiver surfando uma onda, só desculpa pra completar, de que tu vai olhar pra trás e vai dizer, porra, mas faz tempo que eu não vou mal, aí tu tá grande, entendeu? Uhum. Mas aí, pra chegar a ser grande, tem que jogar, meu irmão. Tem que jogar, não adianta. Tem que jogar em campo bom, em campo ruim, em campo... Não é sair do show que tu foi mal e dizer assim, porque fulano, porque o garçom falou alto e cantou minha piada.
viu? O veneno escorreu e pegou. Mas eu acho que tem uma coisa assim também, ó. A gente tem... eu sou muito apaixonada por esse negócio. Muito apaixonada por esse negócio. Uma coisa que eu não entendo é, por exemplo, eu adoro o trabalho de Rodrigo Marques. Já falei para ele isso, inclusive. Eu adoro os tempos do Rodrigo. Adoro o Rodrigo, eu digo que é um comediante que me inspirou a respirar. E como é que o Rodrigo me inspirou a respirar? Tem uma das coisas loucas que eu faço.
Respirando. No palco. Fazendo o dele.
Ele tá que tá hoje. Quando a Vanessa não tá, o seu povo tá solto. Já disse? Vanessa, não tira ele da coleirinha que dá nesse problema.
Das coisas que tu não sabe que vai acontecer depois que tu abre um comedy club, né? Ah, Pinto me chama de seu poa. Seu poa? Olha,
e tu de seu caso de artistas. mas E uma das coisas que eu... Na primeira vez que eu fui, inclusive, com a mulher do Bart pra Serra abrir um show do Rodrigo Marques, eu disse, nossa, Rodrigo Marques. Eu só assisti o Rodrigo, eu nunca tinha assistido ele ao vivo. E fui lá abrir, e aí eu fiz a proeza de assistir da coxia, assistir do palco e assistir da parte de trás. Todos os pontos possíveis que eu podia assistir o Rodrigo, eu assisti. Eu fazia isso muito intuitivamente, não entendia por quê. Depois que eu comecei a fazer isso com outros comediantes, mas por que eu estou fazendo isso? Eu percebi que era o corpo que eu estava observando. Não teve nenhum curso que me disse isso, mas hoje, se tu me perguntar como é que ficam os pés do Rodrigo, do Afonso, do Nando, da Bruna, como funcionam os pés desses caras, eu vou saber. Por quê? Porque quando eu abro para eles, mais preocupada do que tirar foto com eles no camarim, ou dizer, olha aqui, eu conheço o seu caso de artistas, eu quero saber como é que eles fazem aquilo. Eu vou imitar o Rodrigo, não é esse o objetivo, gente. Mas é conhecimento técnico.
Okay.
Né? E eu acho muito estranho quando a pessoa enche o saco do produtor local para abrir um show do Rodrigo Marques, às vezes sem ter condições de fazer aquilo.
E a primeira pergunta é se vai ter cachê.
Ou então...
Entendeu?
Ou então fica no camarim comendo, tomando a Heineken do Rodrigo Marques. Cara, tu tem oportunidade de assistir o Rodrigo Marques de lugares.
Concordo.
Que tipo assim, se eu chegasse pra Camila e dissesse, Camila, se tu pode me pendurar ali pra me assistir o Rodrigo Marques, a Camila ia dar um jeito de fazer.
Não, e sabe qual é a
fita? Aproveita isso, quer desgraça.
E aí convida 6 pessoas pra ver a abertura. Bobear quer fazer videozinho final de abertura. Quer botar todo mundo dentro do camarim. Quer ficar conversando fiado. Faz fofoca para um caralho. Uhum. E a primeira pergunta é se vai ter cachê.
Sim.
A Betina tá falando de um aprendizado. Qual o valor desse aprendizado? Não dessas tem. Coisas que ela acabou de dizer que observou nos últimos shows. Tu acha que eu, como artistaria, e aí não seu pô, algum dia precisei dizer isso pra ela? Tu acha que algum dia eu precisei dizer, Betina, olha só, vai no camarim, observa. Vai lá e vê o show do cara que tu tá abrindo. Senta a bunda lá e assiste o show do cara que tu tá abrindo.
Assim,
porque essas pessoas que ela tá falando, também, às vezes, vão lá, abre, sai do show, vai pro camarim, gagangase, papagué, bababá. E não vê 5 minutos do show do artista principal.
É,
e outra
é
coisa
verdade.
Assim, ó, é não é filantropia. Ah, eu consegui 5 minutos, 10 minutos para abrir o show do Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques está com a orelha pegando fogo agora. O show da Bruna, não sei o quê. Gente, não é filantropia. Se a partir do momento que a artistaria, a casa de artista ou aquele artista me deu aquele momento, eu tenho que oferecer alguma coisa em troca. Eu não acredito que ninguém seja tão miserável que não possa dar alguma coisa. Então, tu vê o cara que é completamente verde querendo fazer uma apresentação para 500, 600 pessoas. Esses dias eu disse, cara, tem nãos que eu tô te dando hoje, que é um sim. Dá uma segurada.
Uhum.
Se apresentar para 400 não é a mesma coisa que se apresentar para 100. Eu não sou melhor que ninguém porque eu já me apresento para 3 mil pessoas ou já me apresentei para 3 mil pessoas. Eu só sou uma pessoa com um pouquinho mais de experiência e estudo. Estuda. Se tu gosta de fazer isso, tu vai se apresentar para 10. Bem feliz.
E o quanto problema. É difícil, né, chegar a esse momento. O quanto é difícil conseguir esses 5 minutos para ser mal aproveitados.
Gente,
né?
Para ser mal aproveitado.
Aham,
assim,
entendo isso.
Tem um respeito com
mal valorizado.
Sim.
Pra gente
mal valorizado.
Concordo.
É o que a Betina tá falando. O cara tá entregando o público dele, meu irmão. Uhum. É o público dele para te ver. Então, no momento que ele está entregando o público dele para te ver, faça o seu melhor.
Uhum.
Vai lá e usufrui o máximo possível daquela oportunidade. E não gagagá do camarim. É aquela história. Tipo, tá, beleza, cara, é legal o camarim. A gente sabe, faz parte da construção da cena. Tem uma série de coisas envolvidas. Mas aí, quando eu vejo a Betina sem ninguém precisar mandar, tomando esse tipo de atitude, ou pelo menos alertar, ô, Betina, ó, se liga aqui, rola um te equilibra se tu fizer assim. Vamos... É, algumas pessoas precisam desse toque, ok? Mas outras pessoas recebem esse toque como se isso fosse uma afronta. Ou como se isso... Não, eu já sei de tudo, eu já tô ligado, deixa eu não preciso, eu tenho a manha.
Deixa o pai.
É, deixa o pai.
E aí sobe no palco, toma um balde d'água por cima e sai do palco. É, porque o telão e tava ligado.
Eu já vi umas coisas assim, ó. Solo meu no Poa. Eu ainda não consegui um sold out no Poa. Eu sempre falo isso para a Vanessa, pro Bart. Ainda vou dar isso para eles. Um sold out meu, um solo meu no Poa. Então, as 10 pessoas, 20 pessoas, 40, 50 pessoas que eu consigo levar pro Poa para assistir um show meu, aquelas pessoas eu recebo como se fosse da minha família.
Uhum.
Um pouquinho mais, eu estou batendo um bolo para aquelas pessoas. Porque eu estou feliz, aquelas pessoas... dedicaram o tempo de vida delas, o dinheiro delas, a energia delas, para ir lá me ver. Aí fica o Open. Betina, uns 10 minutos, porque não sei o quê. Porque o Open é o Poa é o comedy club da cidade e a gente nunca tem oportunidade lá. Então, tá, fulano, vai. Aí a pessoa vai, a galera não ri da piada da fulana, a fulana chega com a teia. Amada, pelo amor de Deus, não. As pessoas não são obrigadas a rirem de ti. É o contrário, é tu que tá oferecendo o produto.
Sabe que
se a pessoa não riu de ti, talvez o problema esteja no teu texto, desgraça. Não xinga a plateia, gente.
Não, foi tão difícil, né?
Não faça assim.
Sabe o que é o mais legal de ouvir a Betina falando que... Ah, eu quero fazer um sold out no Poa para dar pro Bart e pra Vanessa? É o reconhecimento do trabalho. A gente se fode pra tocar um comedy, cara. A gente se fode. Quando um casal pega e faz acontecer, é do caralho, é tribom. É tribom ter um comedy club. É tribom, certos shows. Agora, viu, Flávio Andrade tava comentando contigo. Puxa vida, como eu fiquei feliz de ver o resultado do que ele apresentou saindo um pouquinho da caixa do stand-up pra bem pouquinho. É stand-up puro. É, tá... Mas, cara, quando termina uma noite daquelas ali, me dá um... Puxa, uma sensação do dever cumprido, assim, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Só que é muito mais gratificante ouvir isso dela por saber que ela entendeu qual que é a fita.
Uhum.
Por saber que vai dar muito prazer pra ela dar esse sold out. E isso é... não tem dinheiro que pague. Porque, claro, a gente acredita que ela seja capaz, a gente acredita na carreira dela e no futuro dela como comediante, aí como donos da artistaria, mas é emblemático lotar o Poa. É legal. Porra, pra ela, pra autoestima dela também, é legal. Mas eu fico mais feliz porque ela entendeu o rolê. Ela tá fazendo o bagulho por ela.
Sim.
A gente troca ideia, a gente fala como qualquer comediante... Mas é muito mais agradável tocar quando tu tá com alguém em sintonia do que quando tu olha e diz, bah, pinta, não entendeu.
Cara, é muito doido isso, porque a gente que trabalha com carreiras, é muito doido sonhar o sonho dos outros.
Uhum.
Nosso trabalho é realizar sonhos que não são nossos.
Uhum.
E falar sobre isso é importante, porque quando o sonho se realiza... Puxa, é o seu que está se realizando. Mas para a gente é tão gratificante ser o seu sonho que está se realizando. Sim. O nosso trabalho é realizar ações que não são nossas.
Exato.
E a gratidão e a gratificação no final é exatamente a mesma. É
mas
bem,
é bacana, é bonito, mas não é filantropia e é caro.
Com certeza.
Né?
Com
isso certeza. É uma coisa que... A minha formação universitária, eu fiz faculdade... A minha primeira faculdade foi gastronomia, né? Na saída da faculdade, trabalhando muito com a parte de gestão e compras, assim. Então, é uma coisa que eu falo muito pro Bart desde a primeira vez, assim. Das primeiras vezes que a gente conversou, assim. Eu entro no Poa e eu tenho uma ideia, assim, de quanto custa essa lampadinha amarela aqui, esse pixel aqui desse telão que estão reclamando. Um queima é um problemão, entendeu? O microfone não é barato. A fritadeira ligada, a luz, o não sei o quê. E é uma coisa que... A minha mãe foi uma mulher que não tinha muita grana. Mas a minha mãe sempre me ensinou a respeitar dinheiro. Inclusive o dela. Então ela dizia, ah, tu tá querendo tomar teu meio litro de leite com Nescau todo dia de tarde, com teus 10 cacetinhos? Isso tem um custo. E hoje em dia eu entendo que esse custo é tempo de vida de muita gente envolvida.
Uhum. Então, o dinheiro não aceita desaforo.
Não, gente. Então, assim, eu não tenho medo de dinheiro, gosto bastante, inclusive trabalho para ganhar o meu. Mas, assim, gente, não é filantropia. Se eu não tenho alguma coisa para te oferecer, eu não vou te pedir nada.
Uhum. Faz muito sentido.
Não tenho...
Cara, e aí, já que estamos aí, né, veneno, caramba, falando ao encontro do que a Bettina está dizendo... Tem comediante que tem a pachorra de querer ficar fazendo comparações entre os comedies. É igual tu comparar comediante. Cada um é cada
é
um.
Muito subjetivo.
Cada um com seu cada qual, cada um tem seu carnê, cada um tem sua vida, cada um tem sua capacidade produtiva, cada um tem sua representatividade perante o todo. Ponto. Ai, porque aqui é assim, porque ali é assado, porque... Véi, vamos dar um rolê? Vamos passar por todos os comedies do Brasil? Cada um vai ter uma administração e um custo, velho. Todos estão em nome da comédia? Todos querem. Vamos perguntar para qualquer um dos... Vamos nos guri do Oz Comedy Club lá em Osasco. Vamos perguntar para eles se eles não querem um show a fuder no palco deles. Se eles não querem um comediante progredindo e lotando a casa. Todo mundo quer, mano. Não tem mocinho nessa brincadeira. Sim. Todo mundo tem o mesmo objetivo, que é o quê? Dar certo, ir bem... Aí, porque o meu comedy não propicia um palco igual o Clube do Minhoca, ou igual o Boteco, ou igual o... sei lá qual, velho. Porra, vai lá e faz teu trabalho, guerreiro. E faz da melhor maneira possível.
Cara, isso é
E se incrível. Tu tá afim de ajudar, chama o Bart, ou chama o Nando, ou chama o Fetter, ou chama o Ventura e diz assim, ô, velho, porra, que tu acha de arrumar aquilo ali, ou fazer assim, ou fazer assado? Não. Infla cena contra.
O Bart ou o Nando ou o Ventura, ninguém tá sabendo que isso tá sendo falado, né?
Eu acho uma asneira.
Não, ficam sabendo. Depois de virar maneira. Assunto, depois de virar um grande tendel que.
E uma coisa assim, prejudica. Uma coisa. A gente tinha aqui no Poa, a gente tinha uma noite que era a segunda chance. Que eu dizia que o Segunda Chance era um presente do Poa para os comediantes, para a cena. Um dia eu recebi uma ligação do Bart dizendo, olha, Bettina, a gente vai ter uma noite de testes. Quer participar? Eu fiquei, achei o máximo. Na mesma época, estava acontecendo algumas coisinhas e eu não estava conseguindo acessar o Boteco, por exemplo. E eu disse, bom, o que eu vou fazer? Eu vou exercitar, vou usar esse palco máximo para exercitar. E eu sempre pensava, bom, vou tentar fazer ali pelo menos umas duas vezes por mês. Só que o pessoal começava a não ir. E eu comecei a fazer. E eu morava ali naquele comedy. E eu fazia. E aí, quando chegou o ponto, o que isso aconteceu? Quem estava me sabotando no outro caiu, porque esse negócio nunca se mantém. Eu estava com um monte de texto novo, me encorajando para ter o meu solo. E aí eu me vi numa situação de que eu fazia um texto na segunda, no Poa. Na quarta, eu fazia no Boteco o mesmo texto, mudava, porque é outro público, é outro palco, é outro jeito, é outra entrega. No sábado, tinha rolar uma abertura no Poa, me chamava, eu ia lá e fazia de outro jeito. Eu podia fazer a mesma piada de três formas diferentes, numa cena relativamente pequena. Para mim, isso como artista...
Sim.
É um up, é um desenvolvimento. Eu achei umas anotações... em que eu botava ali o trecho da piada, a data... Isso não é pra fazer, tá, gente? É coisa de gente louca, maníaca, mas... A data, aonde foi e como aquilo foi. Eu tenho gravações das apresentações, que eu olho lá, como é que surgiu a piada da Cheroline há um ano atrás. Bettina, mas por que é importante para estudar? E aí eu apresentei no Poa desse jeito, no Boteco eu vou experimentar no outro. Aí no Poa o palco é maior, eu posso botar mais corpo... Então, quem sabe eu vou exercitar corpo. Teve uma época que eu botei todas as piadas que eu contar no Poa esse mês vão ter mais corpo. Porque era uma das coisas que eu achava que eu tinha que melhorar. Ou seja, quem me via no Poa e no Boteco contando a mesma piada, parecia que eu estava contando coisas diferentes. Eu mudei a ordem de punch, eu mudei a ordem de entrega, alonguei, diminuí, entendeu? Porque são bares completamente diferentes.
Sim,
e isso é muito bom. E quando eu fui a São Paulo, fiquei uma semana em São Paulo, fiz em vários lugares. E aí eu estava preparada para várias coisas.
Para lidar ali, né, com as situações
diferentes. Sim, uma coisa
que
eu sempre... Antes de me apresentar, eu sempre gosto de conhecer o palco que eu vou me apresentar. Então, eu vou ali na coxinha e tal. Ah, então o show... Não sei, o Minhoca é assim, o Beverly é assado, não sei o que é assado. Cara, que coisa massa tu poder experienciar. Ah, mas pode dar errado. Mas pode dar muito certo. E até quando dá errado, dá certo.
O Segunda Chance é um exemplo de tudo que a gente estava falando antes. A Bettina, a Nelly e o Marcito foram presenças constantes no período que durou esse produto, que foi cerca de 10 meses.
São os três que estão hoje na artistaria.
Isso.
Os três que você representa.
Os três foram presença constante no período que o Segunda Chance durou. Ele deixou de existir por causa de uma série de melindres, como a Bettina falou antes, e eu acho oportuna a expressão, que parou de acontecer o produto.
E preguiça também, né?
Só que por que parou de acontecer? Porque os comediantes pararam de ir, e aí os opens começaram a pedir para participar, e alguns desses opens, através de pressão dos próprios comediantes que estavam no grupo, acabaram entrando, tretinha, um monte de coisa, não gostava do nome, não isso, não aquilo. Só que aí, mano, quando eu olho para trás hoje, eu vejo como a Bettina tá, como o Marcito tá, como a Nelly tá, e vejo esses comediantes que tinham esses melindres como estão. E eles estão no mesmo lugar. E a Bettina, o Marcito e a Nelly não é porque estão na artistaria. Porque, por exemplo, o Matheus Breyer não é da artistaria. E é um cara que estava lá, que estava fazendo, que estava... E que está num processo evolutivo tal qual a Bettina, a Nelly e o Marcito. Com o stand-up dos brothers lá, com o Rafa Gomes, com o Léo Oliveira também, que não... Cara, é foda falar assim, mas pra mim não faz parte do time do Melindre. Vai lá e trabalha e faz o que tem que fazer. Entendeu? Matheus Breyer, vai lá e trabalha, faz o que tem que fazer. Essa galera desse Melindre que eu falo, cara, às vezes tem gente talentosa ali que não tá percebendo que tá perdendo tempo com isso ao invés de trabalhando do jeito que tem que ser. Não tem mistério, meu irmão. O mercado é o mesmo pra todo mundo. Se tu não der um pau animal na máquina... Gui, relaxa, vai pra zona de conforto. Vai pra zona de conforto. Ah, o Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, o autor. Hã? Que a gente tava brincando ontem. O autor que veio com 30 livros na mochila fazer a dele no Rio Grande do Sul e apresentar. E tem quantos anos na paleta aí? Já fez quantos shows? Já foi pra quantos lugares no mundo? Já fez tanta coisa pela produção? Tá aqui, velho. Hoje, num sabadão, gravando de manhã aqui. Saca, isso é trabalho, meu irmão. Não tem mistério. Entendeu? Desde que tu chegou aqui até agora, a gente passou aí ontem um tempão juntos, hoje um tempão juntos, falando mal de ninguém. Agora aqui estamos, né, botando para fora certas revoltas. Por quê? Porque, cara, o mimimi, ele de vez em quando até que é legal, mas ninguém vive de mimimi, meu irmão. Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. E, porra, 2023 está sendo um ano legal e eu acho que 2024 reserva para comédia algo muito legal, muito maior do que estávamos antes da pandemia. Essa coisa de estarem surgindo outras produtoras, outros comedy clubs, outras oportunidades de... A gente falou no Gil e no Flávio Andrade aqui, né? O Gil hoje faz muito mais um show de humor do que o stand-up clássico. Tem um monte de coisa envolvida no produto que ele está entregando.
Sim.
Estamos falando de um artista que começou com 16 anos e hoje deve estar com uns 23, 24. Não sei, por aí deve ser a idade do Gil. Tá conquistando. Depois de se experimentar, depois de um monte de coisa. Mas qual é o fator principal do Gil se tu perguntar pra qualquer um da comédia? O guri é trabalhador, velho. Entendeu? É um burro de carga trabalhando. Faz a dele. Aí, talentoso, um trabalho.
E também é muito fácil entrar, né? Eu tenho um certo ranço com a ideia. Ah, mas o Marcito, eu acho que ele passa muito por isso. Ah, mas é que o Marcito, ele é diferenciado. O Marcito, ele é muito talentoso. O Marcito, ele tem um carisma excepcional. Concordo. Mas o Marcito é um trabalhador, um leitor voraz. O Marcito é um dos caras que... Esses dias a gente estava indo viajar para fazer um show. E aí eu tirei da mochila um livro que eu disse... Marcito, eu vi esse livro e lembrei de te mostrar. Ele foi lá, olha aqui. E os dois estavam lendo o mesmo livro ao mesmo tempo. Do mesmo nível de loucura, entendeu?
Que legal.
É... Estamos falando de um professor de história formado.
Sim.
Uhum. E que deu muita aula de cursinho. Aula de cursinho nada mais é do que ensinar fazendo stand-up.
Mas também
guardando as proporções, guardando as proporções.
Mas também estamos falando de um cara que tem um caderno que ele tira da bunda, literalmente. Aquilo tá tudo amarfanhado, fedendo a Marlboro, e ele tá rabiscando ali no final do show.
Como é que seco daquele jeito consegue enfiar um caderno na
bunda?
Não,
lá. Hã? Aí tu pergunta pro teu agenciado aí, né?
Não, o que eu quis dizer do professor de história é que, velho, vamos lá, pra entrega que o Marcito faz, e ele tem todos os trejeitos do vileiro, ele é o cara da vila, ele gosta dessa característica, mas também contribuiu para que a ascensão dele fosse tão rápida do jeito que foi. Ah, mas eu não sou professor de história, Bart. Beleza, vai trabalhar mais, porque ele chegou ali jogando, entendeu? Sim. É o cara que foi visto na várzea, que chegaram na várzea e disseram, não, esse lateral aqui joga no meu time, quando tu vem em 6 meses ele tá no profissional. O Edemilson, que tá no Botafogo hoje, que jogou no Inter aqui um tempão, cara, ele começou a jogar bola com 25 anos de idade. Não é normal, mas acontece.
Acontece. É, cada um tem o seu corre, né? Cada um tem o seu detalhe que vai ajudar e que vai atrapalhar, da mesma forma.
Cada um com seus PO, todo mundo ali tentando equilibrar seus próprios pratos. Assim.
Exatamente.
Mas a ideia do trabalho e do estudo se mantém.
É isso. Todos que estão na crista da onda hoje, tem que trabalhar.
Trabalharam muito, se esforçaram muito.
Não tem o gratuito, sabe? Que nem, tipo, alguém que vê a Betina com o solo no comedy hoje, abrindo um Rodrigo Marques, fazendo parte do cast do aniversário do comedy que vem lotando o Araújo, vem fazendo... Pô, história na comédia, cara. Ano passado foram 3 sessões de 3 mil pessoas. Deu, não 3 mil, 9.700 pessoas vendeu ano passado. Esse ano vendeu 6.300, não foi a mesma coisa. Mas
são 6.300 pessoas, cara.
6.300 pessoas vendo comédia num período que o ano passado a Artistaria fez 3 Araújo Viana. 3 produtos.
Uhum.
Tiago Ventura, 4 amigos e o aniversário do Comedy.
Uhum.
Esse ano está fazendo 8. Olha o crescimento da comédia.
Sim.
Olha tudo que está acontecendo. Na verdade, um desses 8 é um infantil, mas são 7 de comédia. Numa realidade que tu olha e diz, ó, só um pouquinho. Então, pô, isso tudo que a Betina tá passando hoje, participando disso, e agora em julho, muito provavelmente vai abrir a Bruna também e tal, em julho não, em agosto, é fruto de 10 anos de investimento dela mesmo na vida dela, na carreira dela.
Uhum.
E tá tudo lindo. Quantas pessoas tu acha que eu ouvi criticando o casting do aniversário do Comedy?
Ah.
Ah, porque fulano, porque Beltrano, porque ciclano. Olha quem tava no casting. Marcito Castro, Betina Câmara, Índio Bem, Gil Lisboa, Nelly Coelho e Matheus Breyer. Para mim, como dono do comedy e não o dono do cast, porque eu sou um voto, para mim, os 6 que mais trabalharam em 2022.
Sim.
Não tem que estar em 23 ali na porra do bagulho, mano? Ah, mas eu sou mais antigo da comédia. Ah, mas eu sou muito ruim há 15 anos.
Pai, ele tá hoje assim. Por favor.
Eu adorei.
O Gui me deixa à vontade.
Eu adorei esse bate.
Fudeu, né? Bah, agora vá. Ô, meu, vamos tirar tudo fora.
Puxa.
Ó, me responda uma coisa aqui. Quais que são os principais festivais de comédia que tem aqui? Eu sei que tem alguns, mas eu não sei precisar todos. Quais são?
Cara, festival...
O Rindo a Fu, né?
É que o Rindo a Fu começou como um produto da artistaria lá atrás que tinha no elenco fixo Cris Pereira, Nando Viana e o Fetter como mestre de cerimônia. O Fetter nem é um comediante, é um comunicador muito famoso aqui do Rio Grande do Sul,
uhum.
Mas que vai muito bem, se vira e fazia um mestre de cerimônia bem legal. E aí sempre tinha 2 atrações convidadas. Isso a gente fez em teatro, fez em um monte de lugar e tal. E aí parou de fazer. Paramos de fazer depois de... Quando o Fetter foi morar nos Estados Unidos. Que aí, né, por motivos óbvios...
Ok.
Foi morrendo.
Mas é um festival da artistaria ou um festival da
Era
cidade?
Era um festival da artistaria.
Certo.
Entendeu? O que a gente fazia. Aí, quando abriu o Comedy, a gente denominou a Noite dos Gaúchos de Noite Rindo a Fu. Primeiro era Vente Rindo, daí quiseram trocar o nome, porque tinha que trocar o nome, porque tinha que trocar o nome. Aí virou Rindo a Fu. Aí botamos o Rindo a Fu. está trocando de novo. Não vai mais ser Rindofu. Vai ser... Na verdade, o Nando está decidindo aí com os comediantes e estamos vendo um nome para nova noite de elenco gaúcho. A gente quer que tenha elenco gaúcho lá no Comedy toda quarta-feira.
Certo.
A gente vai decidir o que vai fazer. Então, assim, cara, como festival, para mim, a noite de aniversário do Comedy é um festival.
Concordo.
Se tu tem 6 pessoas no palco... Concordo. E na outra noite tu tem mais 6 com os 3 sócios do Comedy sempre trocando... Pô, tu apresenta um elenco de 6 comediantes. Pra mim, o melhor do que tá acontecendo no Sul hoje. Opinião. Tô aqui cagando regra, mas tudo é bem. A minha opinião. Os 6 melhores estavam ali com os... Cara, o Nando Viana, pra mim, hoje, não tem maior do que ele na comédia stand-up no Brasil por história referente a saiu daqui.
Uhum.
História do que tá fazendo, do que representa, a culpa do Cabral, o trabalho dos últimos anos. Acho que o Gil... vai ser difícil de ser batido. E aí tu vai dizer, como assim? Tá dando toda essa moral pro Gil?
Como assim? Você tá dando toda essa moral pro Gil?
Tô. Acho que os próximos 10 anos do Gil, se ele continuar em cima do cavalo como ele tá, ninguém aqui no Rio Grande do Sul vai atingir o que ele vai atingir. Opinião.
Ok.
E aí eu tenho essa mania de olhar lá na frente. A Betina sabe, nós estamos fazendo um trabalho pro Comedy pra artistaria mirando 2026. Eu tenho essa mania, eu olho pra Betina e acho que a Betina pode sim ser uma das maiores comediantes do Brasil tranquilamente daqui a 10 anos e no mesmo processo que o Gil. Só que o Gil, como tá há algum tempo na frente dela no que se refere à conquista, não a tempo de trabalho, as conquistas que o Gil veio adquirindo de 2020 pra cá são muito significativas. A gente tem um histórico de 2022 de TikTok que só ele e o Luva de Pedreiro fizeram mais de 100 vídeos com mais de 1 milhão de views seguidos. Isso é muito significativo. E aí é opinião também por causa da fonte dele, do que ele bebeu. O Gil assistiu todo mundo. O Gil, a gente brincava que ele entrava no palco e fazia um show que ele era um pouco Nando Viana, um pouco Thiago Ventura, um pouco Afonso Padilha, um pouco... Só que ele se achou. Eu e Ventura até brincamos com ele esses dias. Bah, agora começou a aparecer a barba na cara. Se achou, tá, né? Tirando uma onda e tal. Mas aí, cara, como festival, fora o aniversário do Comedy, eu acho que não existe. Tem o Porto Verão Alegre, que é um festival que acontece, como eu falei antes, nos meses de janeiro e fevereiro, que contempla espetáculos teatrais em todos os teatros de Porto Alegre. A grande maioria, os bons equipamentos estão dentro do Porto Verão. Uhum. E é um festival que existe há 25 anos, comandado pelo Zé Vitor e pelo Beretta, que são dois atores puta velhíssimos. Talvez o Zé Vitor, junto com... isso é gíria nossa aqui no Rio Grande do Sul.
Gíria tua.
Que minha!
Eu vou fazer um corte só com as frases
não,
do bar.
Minha e dos meus amigos, tu não seja assim. O Zé Vitor e o Beretta, cara. O Zé Vitor Castiel, junto com o André Damasceno, pra mim são os dois artistas que mais longe foram aqui do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Óbvio, tirando de lado Tangos e Tragédias, porque Tangos e Tragédias é o concurso, para mim, na cultura rio-grandense.
Concordo, para mim.
A gente tem um exemplo que pode ser usado pro mundo. Os caras ficaram 18 anos em cartaz, lotando todos os meses de janeiro e fevereiro o Teatro São Pedro, que é talvez o grande equipamento de Porto Alegre, o querido de Porto Alegre, o mais legal e
Nós vamos gravar um especial do Pé da Letícia lá.
Vamos. Né? E vai ser depois da reforma. Cara, ininterruptamente, Gui. Sabe o que, que é? Tipo assim, tu queria assistir o Tangos, eles estavam em cartaz sexta, sábado e domingo. Se tu decidiu hoje, tu tinha que comprar pra daqui a 2 semanas. Porque tava sempre que lotado, demais. Mano. Era incrível. Eles criaram um universo chamado Esbórnia, que era um país onde os dois entregavam com música e piadas. E não eram piadas, eram histórias engraçadas sobre a Esbórnia, que terminava com um grande finale na frente do teatro. Eles tiravam toda a plateia para fora. Um tocava violino, o outro tocava acordeon. Acordeon, né? Não, gaita.
Gaita, acordeon.
E iam para fora do teatro e tem uma escadaria, assim, na Praça da Matriz, na frente do Teatro São Pedro. E, cara, eles animavam a plateia por mais uma meia hora na rua, com todos os edifícios ligando e desligando as luzes, as pessoas nas janelas cantando e fazendo junto. Era algo inexplicável. Mas o Zé e o André Damasceno, nós estamos falando de 20 e poucos anos de escolinha do professor Raimundo, né,
sim,
cara?
Sim, sim.
E o Zé é um ator global, quatrilho, tem uma história muito bonita. Mas o Damasceno como comediante e o Zé Vitor como um grande ator que é. Embora seja também um ótimo comediante. Agora o Gil, pra mim, é a cara da nova geração disso que a gente tá vivendo aqui, a era podcast. Entende? Ele consegue entregar ali no palco toda essa essência dele, que vem dessa construção lá de 16 anos de idade até então. Cara, o Gil chegava na maior rede de supermercado aqui do Sul com 17 anos de idade e comprava uma latinha de Red Bull, abria o Red Bull, tomava e começava a bater asa na frente da mulher do caixa com alguém lá longe filmando. Sabe o que o Rick Serra faz hoje? O Gil fazia há 10 anos quase, cara. Ah, e começava a bater asa e dizia, ai, aí eu quero meu dinheiro de volta. Não tô voando.
Ai, eu amo tanto o Gil.
Passava mal, você tirava no chão, tinha o Seleco. Pô, entendeu que é a escola do guri? E agora ele tá conseguindo comandar a plateia lá com luzinha e o caramba? Sim. É isso, velho. É isso.
Isso é maravilhoso.
É um guri que tem uma capacidade extrema de se reinventar. Mas lá, voltando atrás na tua pergunta, não tem um festival foda no Rio Grande do Sul. É o aniversário do Comedy. Uhum. Mas que não é denominado como festival, que a gente até já falou sobre isso, de repente transformar numa grande noite, botar, mas não tem ainda. Até a gente tá agora fazendo um projeto que é possível que aconteça para incentivar no final do ano fazer o Araújo Viana. Meu sonho era a gente colocar lá uns 15 comediantes, um domingo que comece 4 da tarde, vá até as 10 da noite, botar gente para fazer comédia direto e o ingresso ser 5 brinquedos. Porque o Araújo é 3 mil pessoas, cara, é 15 mil brinquedos, né?
Uhum. Uau.
Ia ser do caralho entregar num monte de creche, instituição, caramba, nesse período de dezembro. Né? Tá reservado lá 18 de dezembro, tem alguns pauzinhos que tem que ser mexido pra conseguir realizar o que é essa cabeça doida.
E isso aqui é a grande realidade de festival, né? Ser longo, é ser... O Netflix The Joke, que a gente foi em Los Angeles ano passado, era isso. O show do Chappelle, por exemplo, começou 7 horas da noite, foi terminar 1:30, 1 hora da manhã. 30 humoristas participando, tipo, uma galera participando. Isso é festival, né?
Uhum,
isso não é uma prática nossa aqui no Brasil, fazer festivais mesmo de comédia.
Sim.
A gente chama de festival, mas são shows. É um show que tem ali...
Seus... É um show de elenco, um elenco muito...
Eu acho
que, muito grande.
Eu acho que a grande referência do Brasil é o Risorama, né? A grande referência. A gente viu... Eu entrei na comédia com Risadaria começando a pegar uma força lá pelo segundo ano de Risadaria, terceiro ano.
Uhum.
E a gente viu Risadaria aí se esvaindo e hoje eu nem sei como tá. A pandemia também judiou muito, né?
Sim.
Mas eu não sei se teve Risadaria esse ano, eu acho que teve.
Teve, mas teve realmente ele está um pouco menor.
É, a gente fez várias edições aqui no Sul. Gosto muito do Bonfá e enfim, esse ano eu acho que não... Eu não tive uma referência, assim, se teve ou não teve, mas...
Uhum.
O ano de 2022 teve, né? 23
Sim.
Eu acho que ainda não, 23, não teve.
É, exatamente. 22
teve. É, pra mim são as duas referências, assim, cara. O Risorama e o Risadaria. Fora isso, tem algum outro festival?
É, tem um outro menor. Eu já fiz um. Mas nada que esteja aí elencado. Por isso que eu sempre pergunto se aqui, se na região que a gente tá vivendo, se tem alguma coisa específica, né? Pra gente
eu queria fazer o grande Festival Solidário da Comédia, esse aí de dezembro, sabe? Fazer geral, ajudar e... Sem fins lucrativos. A gente passa o ano inteiro buscando nossos fins lucrativos, né?
Sim.
Ah, ia ser incrível. Mas daí 5 brinquedos. O ingresso, tu vai lá, vai ver todos os shows, mas leva 5 de R$1,99. Porra, já alegrou 5 crianças ali, né? Imagina que
irado. É verdade. Ó, a gente tá indo pra parte final, que a gente já tá conversando aqui há um tempo. E a minha última pergunta pra você é a seguinte. Que conselhos você daria pra quem tá começando na cena do Rio Grande do Sul?
Eu acho que é um conselho que eu daria para qualquer coisa que tu vai fazer qualquer coisa que tu vai fazer na tua vida, assim. Tenta ter claro o que te motiva a fazer aquilo. Comédia é o tipo de coisa, eu acho que a comédia é uma amante travessa, assim. Ela é boa de pegar mentirosos, assim. Se tu vai fazer comédia para ficar famoso, para ficar famosa, para dar autógrafo na rua, para ter atenção, não sei o quê. Para sanar tuas carências, vai fazer terapia primeiro. A comédia é um outro negócio. Eu sempre, quando me perguntam isso, eu conto essa história. Quando eu era pequena, eu ficava na casa de uma senhora para minha mãe trabalhar, a avó Nathalie. E a avó Nathalie tinha um neto, o Jean. E o Jean, eu tinha 8, 9 anos, e o Jean tinha, era um bebezinho que tinha 1 ano. E eu achava que o Jean era o meu brinquedo, e andava com o Jean para cima e para baixo. E teve um dia que o Jean estava choramingando, e aí a avó Nathalie saiu para pegar alguma coisa para ele e disse: cuida o Jean aqui para ele não cair da cama. Eu tinha 9 anos, Gui. E eu lembro que eu me debrucei sobre o Jean e eu fiz alguma coisa e o Jean riu. E aquilo me deu um imenso prazer. E até hoje é por isso que eu faço comédia. Então, quer fazer comédia? Vai buscar do porquê que tu tá querendo fazer comédia. Eu faço comédia porque para mim é um prazer incrível fazer as pessoas rirem. Incrível. Antigamente eu dizia que era orgásmico. Hoje em dia eu digo que é mais. Tu gerar o riso em alguém, seja ele qual for, pelo motivo que for, no momento que for, para mim fazer a criança rir, fazer velho rir, é uma das melhores coisas que tem. Porque é uma pessoa mais honesta, né? Tipo, ah, já tô velho já. Tô com meus filhos tudo criado, agora eu faço o que eu quiser. Mas fazer alguém que tu... Fazer uma pessoa rir é muito bom. Fazer alguém que tu ama rir é transcendente. Mas fazer alguém rir é maravilhoso. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu falo pouco, eu te amo para as pessoas. E eu acho que fazer as pessoas rirem é meu jeito de dizer eu te amo para o mundo, assim. Então, vê o que te motiva a fazer isso.
Que legal.
Excelente. Senhor Luciano, para o senhor...
Ih, agora.
A minha pergunta é: o que que você, como um dos empresários referenciados no Brasil da comédia, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o que que você espera do futuro da comédia rio-grandense? Quais são as suas expectativas sobre isso?
Ah, cara, eu torço por novos Gils, índios. O índio bem, cara, a gente nem falou nele aqui. O índio também batalhou muito tempo, mano.
Sim.
Muito tempo, o maluco chegou em final de Quem Chega Lá do Faustão, prêmio Multishow de humor, caramba, e achou uma personagem muito foda, sabe? Muito foda, que tá erguendo o cara, que ele tá fazendo bem pra caramba, e estourou ele. Minha esperança é essa. Mais e mais histórias como essas, sabe? Mais e mais surgimento de novos talentos. Acho que se eu pudesse... chegar no final desses 10 anos, como eu falei antes aqui, como eu gostaria, com a cena muito mais forte, com muitos desses talentos vivendo da comédia, ganhando dinheiro e se sustentando e realizando seus sonhos. E Nelly, Bettina, Marcito, essa turma que está encabeçando esses novos surgimentos, surfando a onda que a gente vê o Índio, o Gil... Os guris, o Ventura, o Afonso, o Nando, o Renato, o Rodrigo, essa galera que está conseguindo trazer a comédia. Porque essa galera está puxando o carro, como os lá do início puxaram. Eles estão puxando o carro de um jeito muito bonito, muito verdadeiro, e também estão conquistando, 10 anos depois, através do seu suor, o resultado. É isso que eu quero.
Maravilhoso. Então, por gentileza, os recados finais dos senhores e das senhoras... por gentileza.
Gente, eu tô bem feliz com o convite. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, o que que o Bart quer comigo fazendo podcast com o Gui? Passa vergonha, provavelmente, mas no fim ele tá mais sem modos do que eu. Quero deixar isso registrado.
Ah, e tá bom. Claro.
Tá bom. Claro que eu me comportei. E muito obrigada pela escuta, Gui, muito obrigada pelo convite, tô bem feliz. Pedi pro pessoal... consuma comédia stand-up. A gente é muito louco, mas a gente é manso. E a gente gosta muito disso, assim. Claro que tem as suas questões, tem os seus melindres, mas tem uma galera que faz tudo o que a gente faz por uma necessidade muito maior do riso de vocês e porque ama muito, assim. Tá trazendo essa capacidade de rir para as pessoas, né? Isso é eu acho que é uma dádiva ter uma profissão como a nossa. E pedir para o pessoal me seguir nas redes sociais, @betina.câmara no Instagram, que eu estou lá contando as minhas histórias, inclusive a do meu gato e coisa errada.
meu recado final é corroborando com o que a Bettina está falando, a cena é muito legal, a comédia é muito legal, tudo que a gente vive todos os dias é muito legal. Um pouco menos do que as pessoas que vêm de fora, olham e dizem, uau! Uhum. Pô, padrinho do meu filho, meu amigo há mais de 30 anos, chega para mim e fala, meu apelido de infância é peruca, né? Aí ele chega e diz, ele diz assim, ô peruca, como é que tu ganha dinheiro, peruca? Tua vida é só uma festa, sabe? Pô, o cara que convive comigo há 30 anos, mano, sabe? Então, sim, é muito legal, um pouquinho menos. E essas coisas que a gente falou aqui, chatas, sobre melindre, mimimi e tal, fazem parte de uma pequena minoria. É uma pequena minoria.
É do jogo.
É o ser humano e é... E é muito bom fazer parte de tudo isso e ver o momento que a gente está inserido e toda essa expectativa que a gente tem para o futuro e para tudo de bom que vem por aí, que vai acontecer. Eu acho que é, só agradece, que nem diz o Thiago. E obrigado, velho. Obrigado por ter me chamado aí. Tu sabe que tu pode contar comigo. Qualquer estúdio que tu precisar que a gente consiga aí por R$6.000, a gente consegue. E tá tudo certo. Beleza?
Eu acho que não chegou no bolso dos guris esses R$6.000 aí.
Eu, antes de falar com vocês, quero falar para todo mundo, por gentileza, ó. Esse aqui sou eu.
E eu quero dar mais um recadinho aí. Além de vocês comprarem o livro do Gui, que eu nem li ainda, mas tenho certeza que traz muito conteúdo bom sobre o nosso mercado, qualquer lugar do Brasil que tu esteja assistindo esse podcast, vá a um comedy club. Conheça um comedy club. Entenda o que a gente está falando aqui. No teor da palavra, desliga teu celular e te dá essas duas horinhas que tu vai passar lá dentro. Consome legal dentro do comedy club. E presta atenção no show. Não fica conversando fiado. Vai lá e assiste para tu entender o trabalho dessa galera e para saber o quanto isso é verdadeiro. O quanto que eles entregam no palco é na intenção de fazer a galera sorrir. E, óbvio, tu vai estar fortalecendo a cena indo a um comedy club, onde quer que seja que tu esteja.
É isso, é isso. Tá aqui, ó. Bora produzir. Para você que tá aqui assistindo, que quer ser produtor, quer viver esse mundo de glórias que a gente vive aqui.
Oh. Se, não, glória.
Se não comprar por mim, compra pelo prefácio, que o prefácio é do Fabiano Cambota. Opa. Vale o livro. Já vale o livro.
Já vale o livro. Um dos melhores.
Hoje a gente gravou aqui em Porto Alegre com essa vista maravilhosa aqui de fundo. Nunca tinha acontecido isso no podcast, hein?
Olha. Tu acha que
R$6.000 paga isso aqui, paga essa vista.
Tu tá louco. Vai procurar no Brasil aí um assim, cara. Bairrista.
Consuma nossos produtos. Tem o livro, tem o curso de produção também que eu faço aí pelo Brasil. E também o online. Tá tudo aqui na descrição, enfim. E eu quero agradecer, Bettina. Eu realmente... A Bettina, eu não conhecia pessoalmente, mas a gente já se fala muito para resolver as burocracias da vida.
Sim.
Né? Que bom te conhecer, que bom ver o que você está fazendo por aqui, que bom ver o seu crescimento, que bom ver a sua labuta, e vai dar certo, porque você é muito boa e as coisas acontecem para quem trabalha muito. E o senhor é um dos caras mais trabalhadores que eu conheço nesse mercado. Que bom eu ter a oportunidade de falar para vocês pessoalmente. Você é um cara foda, você é o cara que leva essa cena nas costas, e eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e poder entender e poder participar do que você constrói na cena da comédia do Rio Grande do Sul e do Brasil, meu irmão. Parabéns por isso. Eu sou muito seu fã.
Muito obrigado.
Toma na cara.
Ele vai chorar.
Tudo isso é porque ele quer que eu rache com ele R$6.000, tá ligado, cara? É só por isso.
Senhoras e senhores, nós estivemos hoje no Rio Grande do Sul e foi maravilhoso. Vocês puderam acompanhar um dos melhores episódios, na minha opinião. Depois assiste os outros pra saber se isso aqui foi legal mesmo. Já assiste aí.
E aí escreve lá, ó, foi melhor mesmo. Segue lá, Artistaria também, o Poa Comedy Club, galera.
É isso aí. Comenta aqui o que vocês acharam. Já curte, já compartilha, já se inscreve aqui no canal. Essa burocracia toda. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado a vocês que participaram. Muito obrigado a vocês que estão aqui com a gente produzindo esse rolê. Foi legal demais. A gente veio aqui para falar sobre comédia. A gente falou sobre comédia. E até a próxima.
Casa de Artistas apresenta... Podcast. O seu podcast de produção.